Daf Lamed Aleph, página 31, Masejet Betzá. Vamos a comenzar el inicio de la página, la Mishnah. Mevi Metzim Minasade, puede colher leña del campo, Mina Mejunas, únicamente o que ya fue colocado, feito un monte, así fue juntado. Para con esta finalidad, mas los que está espalhado, pedazos de madera espalhados pelo campo, certo? A pessoa se chama esto que lo somejalze, él no pensó en esto y es mukze. Entonces, lo que está juntado en el campo, puede. Lo que está espalhado, no puede. Siempre en top, certo? O mina carfaf, ahora do carfaf. Carfaf es un tipo de terreno. Como vamos a estudiar en Agmará, es un tipo de terreno que está cercado y que a pessoa guarda lá cosas, joga cosas ahí. Está un terreno, mesmo sin teto, sin nada. Mina Carfaf, afilo mena fusar. O que está dentro do Carfaf, mesmo que está espalhado, no está feito, no está juntado, no está feito un monte, también puede usar a leña esta madera. Entonces, tiene una jumbra en Sade que precisa estar juntado o que no Carfaf no precisa. Esto es un pastor de Tanakamá. Y dice a Mishnah, ese es el carfaf. ¿Qué você considera carfaf? Kol shesamuch la'ir divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dice todo aquello que está próximo a ciudad. Próximo a ciudad significa dentro, donde están ainda, donde tienen habitantes, tienen personas morando. Está dentro de la periferia de la ciudad. Algunos rishonim dicen hasta 70 amot. Algunos me farshim de Mishnah. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi discute con esta definición y dice: Kol shenichnasim lo bepotachat, bafilo betoch techun Shabbat. Rabbi Yossi dice: Carfaf, si ten llave, está trancado, mesmo dentro de una distancia inclusive de techun Shabbat, ainda ten definición como Carfaf y es permitido pegar las leñas que están espalhadas y no ten din de campo, si ten llave. Vamos a ver en Agmará exactamente en qué punto. ¿O a qué extremo discuten Rabbi Yehuda y Rabbi Yossi en relación a la definición de Carfaf? A gente va a ver antes de la próxima Mishnah. Mas antes, la Gemara dice así. Ama Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Em mevim etzim, el aminamikunasim sheba Carfaf. Ben Rabbi Yehuda, Rabbi Shmuel, dice un alaja. Vosé que leña y un tov se puede pegar. Do que está juntado, no Carfaf. Duas condiciones de jumbra. Juntado y ainda por cima no Carfaf, que es de que no sabe nada. Y no Carfaf espalhado también no. Pregunta, Gmará, vean entrar, mina carfaf, va filo mefuzanim. Mas acabamos de ver en la Mishnah que está escrito do carfaf, mesmo as leñas espalhadas, puede pegar. Responde a Gmará, matritin yehidai, diz Shmuel, a Mishnah e dat yahid. Va como vamos a ver en la continuación de Tania. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, diz Rabbi Shimon ben Elazar, lo nechleku bechamay u betilel ala mefuzarim shebasadot shehem bevi. Bechamay u betilel no discutirán sobre las leñas espalhadas en un campo que no puede usar en esto. No estaba designado. Vela mekunasim shebakarfav shehem bevi. Y lo que estaba juntado en un carfav que sí puede. Todo el mundo concorda en eso también. Alma nechleku ala mefuzarim shebakarfav vela mekunasim shebasadot. Machloquete. Sobre las leñas espalhadas en el carfaf y juntadas en el campo. Se me chamay ombrim lo yaví o betiler ombrim yaví. Entonces, ¿quién interpreta Mishnah? Que tiene diferencia entre Sadeh y carfaf. Y que en Sadeh los espalhados son prohibidos, más de carfaf es permitido. Es Rabbi Shimon ben Elazar conforme a idea de betiler. Y así es a nosa Mishnah. Mas eso es dat yahid, dice Shmuel. Mas Hanjamim discuten con la interpretación de Rabbi Shimon ben Elazar. Y ellos dicen que betiler machmirim. Y dicen, usted que leña en Yom Tov tiene que ser lo que está juntado en el carfaf. Y así fica. Muy bien. Continúa Agmará y dice así. Amarraba. Ale canim be ale gefanim. Galios de bambú. No sé si se fala galios. O galios de videiras que usaban normalmente para quemar también. Afalgab de mecán feleo umotre. Mesmo que você juntou isto, Erev Yom Tov. Juntou tudo, deixou num cantinho. Que bandimad lezica me baderleu. Já que se bate o vento espalia, que me fusarim damo. He considerado espaliado, y mesmo que está juntado, he considerado espaliado y no podí. Veasurim.
¿Qué son las folhas, yo acho, Rav, no los galhos?
O folhas, están folhas. O folhas. Veiat rachmaname etmol alai u shapir dame. Mais, si colocó encima de estas folhas o galhos, colocó un peso para que no espalhen pelo vento, aí sim, o que você juntou serve para designar isto e pode usá-lo em Yom Tov. Muito bom. Agora, a Gemara passa sobre o machloque de Rabiuda e Rabiosi na Mishnah sobre a definição de Karfaf. Esse é o Karfaf e vimos duas ideias. Rabiuda diz o que está próximo à cidade e Rabiosi diz o que tem chave. Então a Gemara vai colocar algumas formas de explicar o machloque. Menos extremista ou mais extremista. Mais extremista ou menos extremista. Entre as ideias. Diz a Gemara assim, vai a Leo. Erikama. Quando Rabiuda diz que Karfafe colche samuch lair, u deit le potahat. Rabiuda também exige chave, só que ele exige duas coisas. A chave e estar próximo à cidade. Beata Rabiosi le memar. E Rabiosi vem discutir le hakel. Kulá. E dizer, que bandit le potahat afilo betoch tehum shabbat name. Se tem chave mesmo dentro do tehum shabbat é permitido. O Dilma, a Hikamar. O tal vez está diciendo de esta forma. Kol shesamuch lair. Que se Rabiuda dice kol shesamuch lair. O importante es que esté ya próximo a la ciudad. Bendeit le potahat, bendeleit le potahat. Desde la corra Rabiuda, o relevante. La única cosa relevante que sea próximo para ser definido como Karfaf. Independiente si tiene o no tiene llave. Beata Rabiosi le memar y Rabiosi dice afilo betoch tehum shabbat. Rabiosi viene a aquel y dice que a distancia no importa, si está dentro del límite, tengo un Shabbat también. Benavka, deit le potahat. Avalet le potahat. Mas si no ten chave, afilu samuch lair namelo. Entonces, de acuerdo a esa colocación, también Rabiosi Mahmir, y él exige chave. Mas, por otro lado, Mekel, que no precisa ser próximo. Entonces, dice Akmara Tashema. Vamos, entonces, para saber exactamente en qué están discutiendo. Diz a Gemara, traz uma prova de uma barraita, que está escrito, quer dizer, na barra da Mishnah. E de Katane, se você analisar a frase de Rabiosi, que ele diz, Rabiosi Omer, kol shenichnasim lo bepotahat, se você entra neste karfaf com chave, quer dizer, ou seja, está trancado, afilo betoch techum shabbat, shamemina Rabiosi tartelekula. Então, daqui você, por que acrescenta afilo techum shabbat? Se a relevância da cor Rabiosi é só a chave, então diria, ponto. ¿Para qué le dice a Filo Betoch Tehum Shabbat? Para te decir que si es próximo, Shomamina, Rabiosi, Tartelecula Kamar, Shomamina, Rabiosi, ven dizer las dos lee aquel. O sea, si ten chave, es permitido, mesmo longe. Mas si es próximo, no precisa de chave. O próximo, o chave si está distante. Dentro de Tehum Shabbat, entonces las dos Rabiosi lee aquel. Y de acuerdo a la explicación de Rashi, porque vi otras explicaciones, pero de acuerdo a la explicación de Rashi, Rabbi Yehuda ben Eli Mahmir, y él dice, la única relevancia es perto, no precisa de llave. Que es Rabbi Yehuda Mahmir, y dice, no precisa de llave, pero Eli Mahmir que tiene que ser próximo, si está longe, no serve, ni con llave. Y Rabbi Yehuda dice, o una o otra, o próximo, o llave. Amarrab Salam, Amarrabir, me alajá que Rabbi Yehuda de aquel, alajá como Rabbi Yehuda de aquel, que una de las dos ya define esto como Karfaf, y la persona podría, de acuerdo a la idea de Trancamán, aunque hablamos que da a Tiahid, de pegar las maderas espaliadas. Muy bien. Dice Mishnah, ahora sí, continuamos con esta cuestión de las maderas que pueden ser Muktze en Shabbat, en Yom Tov, mismo en Yom Tov. Y dice Mishnah así, Eme Bakim Etzim no puede cortar leña, que si usted tiene una tora grande, un tronco grande, Lomina Korot, ni de una tora, Velomina Korash en Ishmerá Yom Tov. Y ney de una Torah que veo a quebrar en Yom Tov, a caer de un teto en Yom Tov. Y ahora sé que aproveita, pelo menos para usar, para hacer un churrasco, no puede. Veme aquí, y también no puede usar, utilizar lo siguiente. Lobe cardón. Cardón, vamos a ver algunos tipos de cardón, pero en principio, cardón, la traducción sería picareta, que tiene los dos lados, es ferramenta, más pontuda, ¿cierto? Velobe Megerá, ni con Sejoti. Velo bemagal ni com foice. Nenhum dessas ferramentas pode usar para cortar, porque isso não é shinui. Você está cortando é com uma coisa que deixou luvdin deixou. Ela becofit. Se corta, pode cortar um tipo de facão, certo? É um tipo de facão de açougueiro, a gente já estudou cofits, certo? E alguns cofits têm duas, como um facão que tem duas partes, uma mais larga, uma menos larga, mas se é cofits, é permitido usar a simbanshma da Mishnah. Mas a Mishnah, diz a Gemara agora, virando a página, é contraditória. Porque no começo a Mishnah fechou e disse, ve a Marta Reza me va a quimplar. No começo a Mishnah disse, não corta a lenha, Mishnah. E depois a Mishnah te disse, não pode cortar com picareta, não pode cortar com serrote, mas pode cortar com facão. Mas espera, você falou que não corta, e agora você me diz que corta? É contraditório, explica melhor. Diz a Gemara, marrabiuda mershudeh, hisurem machsra vahikatan. Está faltando uma frase na Mishnah. En me va aqui, metzim, tem que acrescentar. Lomina soar shel korot. É proibido cortar lenha, ni de uma pilha de toras. Certo? Que normalmente é uma pilha de toras, já está definida e designada para construção. Então a pessoa é mugtze. Velomina korashen ishura yontom. Inclusive, uma tora que veio cair no meio de yontom e entrou na construção, no beira shvashot era mugtze, é mugtze, porque até ontem estava lá fixada no teto, hoje veio cair. Também não pode, de acordo com esse Taná, né? Nosso Taná, que sustenta que muito. Almeaquim mina corá, aval, mas sim é permitido. Mevaquim mina corá, xenishmena merebiontov. Mas sim é permitido cortar lenha de uma tora que caiu erebiontov ou um pedaço de tronco que você tinha designado para isso. E ali sim vem a continuação. O que se é mevaquim, mesmo nos casos que você é permitido cortar a lenha, Embe vaquim, lobe cardom, não pode usar picareta, velobe magali, não foice, velobe megerani, serrochi, elabe cofins. Só com aquele facão. Muito bom. Tania Nameahi, agora traz uma barraita especificamente como Shmuel consertou a Mishnah, da mesma forma. Embe vaquim etzim, não pode cortar lenha, lomina soar, shel korot, ni de uma pilha de vigas, velomina korash, ni shvera biontov, ni de uma tora que quebrou ni. Então, le fiche, lomina mohan, pois isto é. Mugtze. Então você vê que a Mishnah está falando de duas coisas. Primeiro, que não pode, e mesmo aquelas pedaços de madeira grande que sim pode, tem certas ferramentas que não pode. E agora vamos falar um pouco sobre as ferramentas, diz a Gemara. Velobe cardum, o que não pode usar a picareta, a marabijanina barcelona, a Mishnah de Rablo, já não é a benecabuche. A picareta tem um lado é pontudo, e chama Zahar, e do outro lado é mais largo. Tipo machado, se chama Nekeba. Então, diz Rav Hanina Bar Shlama Mishmer, Alô Shanoi la Benakuchel. Nakud, a parte mais larga, não pode cortar, porque isto é mamá Shuddin de Hol. Al Bezachruchel, mutar, mas com a ponta, não é jeito de cortar, é Shinui, então é permitido. Diz Agmará, Pshita Bekofitstan. Claro que pode, se está escrito com facão que pode, quer dizer, uma coisa pontuda pode. Então, a mesma coisa. Então a mesma coisa seria, então diz Gemara, tramau de tema, mas tem um hidush no que ele está dizendo, que só que no Zahrut pode. Mau de tema, anemile kofitz de judé. Anemile kofitz de judé. Quando é o kofitz sozinho, talvez poderia, é facão sozinho. Aval cardum be kofitz. Mas quando é uma picareta, que de um lado é pontudo e do outro lado. Ima. Eu poderia pensar, amigo da Eguiza Azul, Eguiza Azul, já que um lado da picareta, o lado mais largo, é proibido, ou pontudo também é proibido, Kamash Malan, isso que vem nos ensinar que é permitido, Shmuel, perdão, em nome de Rav, disseram que é permitido. Vem que de Matrela Sefa, tem quem estuda estes dizeres de Rav Shlame, em nome de Rav, sobre o finzinho da Mishnah. Ela be kofitz, que é permitido no kofitz. Amarrab Hanina Barcelona Missionara, lo chanou ela be zahrúchelo. Se você tem um kofitz, que tem duas pontas também, tem tempos de facão, machados de açougueiro, que tem duas pontas, tem uma parte larga e uma parte pontuda. Mesma coisa. Lo chanou ela be zahrúchelo. A parte pontuda pode usar. A valbene cabúchelo, mas na parte mais larga, azul. Desde agora a pshita, velo be cardum trans. Se você proíbe o cardum, que é que a parte larga não pode usar, mesmo no kofitz. Mau de tema nemi de cardum, ahí prohibos dois. Aval de cofitz, de cardum, mi amigo de Eguizachar, Eguizachar. Podría decir ya que un cofitz es permitido, entonces no faz diferencia si la parte pontuda o la parte más larga. Camachuelan, que la parte más larga es prohibido. Que dice que você puede cortar leña de una forma con sinui. Y tiene que pegar una ferramenta que sea la parte con punta, que normalmente la persona no corta, ¿cierto? Él fica batiendo hasta que quebra madera. No es que él está cortando o cerrando. Muy bien. Próxima Mishnah. Vamos, Bezrat Hashem, hasta la próxima Mishnah, en la próxima página. Dice la próxima Mishnah así. Bechamay, perdón. Vai chumale perot. El pessoal antigamente guardaban las frutas, depositaban las frutas en una construcción, normalmente hacían tipo una construcción, tipo si fuese una pequeña torre, y la colocaban las frutas. Ahora, vai chumale perot. Entonces, você pese una construcción para pôr las frutas lá, guardar depósito. Benifrat, y veio caer un pedazo de la pared, de un tijolo, un tijolo, dos tijolos caían de esta construcción. No tenme más como peje. Tanakama permite pegar de un lugar, sin desmanchar más nada, sin desmanchar ni un tijolo. No me enteré, eso era fechado, una construcción fechada. Construían solo para guardar la suerte, después destruían, construían, destruían. Entonces dice Mishnah, no tenme más como peje. Tanakama sustenta, puede pegar la parte que está abierta. Que hay un tijolo, puede pegar mucho. Rabbi Meir Omer, af pojet de katjila brote. Rabbi Meir permite, en un depósito de frutas de este jeito, pegar un tijolo y no tiene problema de estirar, de destrucción de un vinián. Y vamos a ver por qué en Agmará. Pregunta Agmará, Mai, ¿por qué Rabbi Meir permite? Ve a casatar a Hala, él está destruyendo ohel, que se está destruyendo una construcción de tijolos. Y Rabbi Meir dice, no, sí que yo soy yo. Mesmo puedo pegar en Yom Tov, tirar un tijolo y, mesmo que consiga hacer eso sin ferramenta, está mal colocado. ¿Es permitido? ¿Por qué? Pues es soter. Soter es prohibido. Si, mesmo que no sea soter, alminat divnot, es de Rabbanan Asur. Amarra Nehume Barada Mar Shmuel, ve a vida del Ibne. Dice Nehume Barada en nombre de Shmuel, aquí está tratando. ¿Qué le fez esa construcción? Tipo un lego, sin cemento. Y colocó tijolos, 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 ¿sabes? Para resguardar las frutas del viento, del calor, lo que for. Él dice, entonces, dice Rabbi Meir, ¿puedes tirar un tijolo que no está cementado? No es, no es estima. Pregunta a Gemara, Eni, ¿cómo vos se me dice así? Veama Rav Nechman en el Ibne de Aitur Mibiriana. Ya dice Rav Nechman, esos tijolos que sobraron de una construcción, Share le talturino de Shabbat ha permitido. No, no son muchos en Shabbat, porque sobraron de una construcción. O el vejaz de Lemis Galay. Ya que normalmente cuando sobra es para jugar fuera y la persona usa para sentar encima de los tijolos, no es mucho. Sharguino, mas si él arruma los tijolos que sobraran, él hizo una pilia, vaday actino. Certeza él está dejando y guardando eso para otra necesidad, otro momento que él iba a precisar. Entonces son mucho. Entonces la pregunta es la siguiente. Aquí, teóricamente, él cuando construye, mesmo sin cemento, es como si fuese quien pilió los tijolos. ¿Qué intención de ella no era? Entonces son mukse. Vamos a esquecer el problema ahora de distor o él. Estirar todo el notén porque no está cementado. Mas son mukse. ¿Cómo le puede pegar un tijolo? Ama Rabizera, Yontov Ambrua Balo Shabbat. Dice Rabizera, tengo un hidush aquí. En relación a Yontov, por Simchat Yontov, que existe un concepto de Simchat Yontov, la persona quiere comer determinada cosa, él quiere comer la fruta, por Simchat Yom Tov, y tiro ese mukse. Mas no en Shabbat. Entonces en Shabbat sería prohibido, recuerda Rabbi Meir, y en Yom Tov sería permitido. Tanya Nameaji, estudiamos una barraita que apoya este raciocinio, diferenciando entre Shabbat y Yom Tov. Allá Rabbi Meir Omer, af pojet de katjila venotel, y continúa barraita, ve Yom Tov ambru, avalo ve Shabbat. Apenas en Yom Tov y no en Shabbat. Entonces, ¿qué dice? Estirat ohel no ten porque no está cementado. Y mukze no ten, mesmo que está empiliado. ¿Por qué? Porque maculá en Yom Tov. Ten mukze, si sería Shabbat prohibido, mas en Yom Tov es permitido porque por Simchat Yom Tov permitirá. Así sustenta Rabbi Meir. Y ahora, ya que estamos haciendo esa diferencia entre Shabbat y Yom Tov, Agmará va a entrar con otro asunto. parecido. Diz a Gemara assim, Amar Shmuel, Jotamot Shebakarka. Muitas vezes a pessoa fazia um pequeno depósito para estocar vinho, estocar azeite, estocar frutas. Dentro cavava um poço, sementava ele e colocava uma tampa, lacrava ele com uma tampa, um poço na terra. E isso é Jotamot Shebakarka. Quer dizer, normalmente a pessoa amarrava isso com cordas. Colocava uma tampa de madeira e amarrava com corda forte. Assim. Esses Jotamot, esses lacres, diz Shmuel, Matir, pode desamarrar em Yom Tov para pegar o conteúdo em Yom Tov. Desamarrar é permitido. Por quê? Porque a amarração, o nó que tem não se chama Kesher Shekayama. Explicar Rashi, porque é feito para amarrar e desamarrar toda hora. Então não é Kesher Shekayama. É permitido desamarrar. Mas diz Shmuel, lo mafkia velo joter. Mas não pode. Mafkia significa fazer o fio, a corda que está amarrando os jotamot, mais fina. Quer dizer, vai desfiando o nó. Não pode. E joter também não pode. Cortar, certo? Não pode, por quê? Porque estira. Se você corta, está soter, você está destruindo. E por isso não pode cortar as cordas que seguram esta tampa. Assim diz Shmuel. E diz a Gemara, desculpa, me perdi, Sheba Kelim, agora a mesma coisa, o mesmo tipo de lacre, em um utensílio, por exemplo, em um barril, matir, mafkia, vejotech. Já que em Kelim não tem estirá, vinha nem estirá em Kelim, então não tem problema, também não só pode desamarrar, como pode desfiar a corda ou pode cortá-la. Echad Shabbat, vejad Yom Tov. Diz Shmuel, não tem diferença entre Shabbat e Yom Tov. É a mesma alhaja. Então, de novo, se é o lacre na terra, certo? Então, diz Shmuel, pode apenas desamarrar, não pode fazer outra coisa. Se é o lacre num cli, pode fazer qualquer... Ou corta, ou desfia, ou desamarra, tanto Shabbat e Yom Tov, nas duas alahot não tem diferença. Pergunta a Gemara, metime. Jotamot Shebakarka, tem uma barraita que diz contra Shmuel. Jotamot Shebakarka, se esses lacres que normalmente estão na terra, Beshabat matir, avalo mafkia velo joter. Exatamente como falou Shmuel. Porém, continua a barraita dizendo, Beyon Tov, matir, mafkia vejoter. Em Yom Tov é permitido desamarrar, desfiar e cortar. Então você está vendo que seu alahá Shmuel em Shabbat, mas em Yom Tov a barraita claramente está permitindo tudo, mesmo Jotamot Shebakarka. Cuxia contra Shmuel, responde Shmuel a Mani, esta barraita a Rabi Meir. Esta barraita vai conforme a Rabi Meir, que na nossa Mishnah ele liberou e diferenciou entre Yom Tov e Shabbat. A Mani Rabi Meir de Amaraf Pohet de Katkhila Benotel, o pliga Rabanan Ale, Jajamim discutem com Rabi Meir, Tanakama discute, não pode pegar o tijolo da mesma forma, e está falando em Yom Tov, veana de hambre que Rabanan, e o sustento conforme Jajamim. Assim responde Shmuel. Então quer dizer que, de acordo a Shmuel, Jajamim sustenta na questão dos lacres, igualzinho ao tijolo que está empilhado, guardando frutas, que não posso pegá-lo, então não posso fazer uma melajá, não posso fazer nada, certo? Mi pliga, pregunta a Gemara, mi pliga Rabanan al Levejotamot Shebakarka. Nos encontramos Mahloket, Rabi Meir, Jajamim na Mishnah en relación a otros tijolos empilhados, mas en relación a lacre en la tierra, en un pozo, por acaso te Mahloket, ve a Tania, nos estudamos una barraita. Modim Jajamim le Rabi Meir, claramente está escrito. Modim Jajamim le Rabi Meir, Jajamim concordan con Rabi Meir, a pesar que les prohibida. En relación a depósito de frutas sin cemento, de tirar un tijolo, Modim, ellos concordan con Rabi Meir que sería permitido que Bejotamot Shebakarka, Shebe Shabbat Matir, Avalo Mafkia Velo Jotech, que en Shabbat es permitido desamajar y no puede desfiar ni cortar, Beyon Tov Matir Mafkia Bejotech, en Yon Tov es diferente y eu faço maiscula, Matir Mafkia Bejotech. Então volta a Kushia contra Shmuel. Que Shmuel disse que Jotamot Shebakar, que inclusive em Yom Tov, apenas é permitido desamarrar, não outra coisa. Então responde a Gmará. Ude amar que aitana. Shmuel sustenta como o seguinte Itana, que vamos ver agora. De Tania, Jotamot Shebakar Kamatir, Jotamot, lacres na terra desamarra, avalom afkia velojotej. Não desfia nem corta, echad Shabbat, echad Yom Tov. Não faz diferença entre Shabbat e Yom Tov. Beshebakli, e os lacres dos utensílios, dos barris, por exemplo, Beshabbat matira, avalom afkia velojotej, em Shabbat só desamarra, e igualzinho a Jotamot Shebakarka, be Yom Tov, matir, mafkia, bechotech. Em Yom Tov é permitido fazer tudo. Então diz a Gemara, tirats talecha a resha. A resha, você respondeu. Pois a resha, quando está falando Jotamot Shebakarka, é exatamente conforme Shmuel falou, que em Yom Tov, tanto Shabbat e Yom Tov é igual, que é proibido, é apenas permitido desamarrar, mas é proibido fazer outra coisa, desfiar ou cortar. Mas ele acefa a caixa. Mas na cefa que Shmuel tinha falado que em Kelim, inclusive em Shabbat, disse Shmuel, que pode desamarrar, desfiar e cortar. Quando é, por quê? Porque em Binyan os tirava Kelim e não teria problema. E aqui na cefa desta barraita que você diz que vai conforme Shmuel, pelo menos a recha, na cefa está escrito que nos utensílios também tem diferença entre Shabbat e Yom Tov. Então, em Kushiyah, pois Shmuel liberou totalmente em relação a utensílios. Responde a Gemara, a Rabi Nehemia, e esta aqui é conforme Rabi Nehemia. Esta última parte, que um lacre que tem nos utensílios, que é proibido, apenas é permitido desamarrá-lo, e é proibido cortá-lo ou desfiá-lo, que normalmente para cortar ou desfiar é preciso de uma faca, por exemplo, vai conforme Rabi Nehemia. Que Rabi Nehemia tem uma jumbra em Alahot Shabbat, em relação a Muktzeh, que ele diz que qualquer utensílio, por exemplo, uma faca, é só permitido usar para cortar alimentos, que para isso foi feito. Não posso pegar uma faca e tentar cortar lacres. Então, de amar cola que limen e tarim el aderechtach shmishan. Rabi Nehemia se sustenta. É famoso. Temos três ideias em Muktzeh. Rabi Yudá, Rabi Shimon e Rabi Nehemia. Rabi Nehemia diz, mesmo os kelim que são permitidos para uso em Shabbat, como uma faca, um garfo, um copo, etc., só são permitidos mexê-los com a finalidade que normalmente são fabricados. Então, já que é assim, conforme Rabi Nehemia, então por isso não pode, mesmo ao lacre que está nos utensílios, é proibido cortá-lo, porque você vai precisar de uma faca, e uma faca só pode usar para cortar o bife, não para cortar as cordas. Diz a Gemara, e Rabi Nehemia, Mair e a Shabbat, filho Yom Tov, Namé. Se é conforme Rabi Nehemia, não tem diferença entre Shabbat e Yom Tov. Ele sempre proíbe. Também em Yom Tov tem esse tipo de mukse. E por que na Barraita está escrito que os lacres dos utensílios teria diferença entre Shabbat e Yom Tov? Que em Shabbat só desamarra e em Yom Tov pode fazer de outras formas também. Vejitema, Shani, Elé, Rabi Nehemia, Menshvut, Shabbat, Deshvut, Yom Tov. E se por acaso você me dizer que tem diferença entre, para Rabi Nehemia, na ideia de Rabi Nehemia, em relação a mukse, que você pode usar os utensílios unicamente para sua finalidade, entre Shabbat e Yom Tov, o Mishani Ale, por acaso, é diferente para Rabi Nehemia. Vata, Nehada, estudamos numa barraita. Mesikim, que está falando de Yom Tov. Vamos a ver agora uma contradição de três barraitot em relação a Muktzeh em Yom Tov, no Lat. Mesikim Bekelim, Be Mesikim Beshevir Ekelim. Temos uma barraita que diz que você pode usar para combustível Kelim, utensílios enteros, por exemplo, uma cadeira. Por que não é Muktzeh? Mas Shibre Kelim, se veio quebrar uma cadeira no meio, então é proibido. Betania Idach, outra barraita que estudamos, pode usar como combustível, Mesikim, Bembe Kelim, Beshivkim, pode usar tudo. Também o que quebrou Yom Tov, que não tem problema de Nolat, de acordo com essa segunda barraita. Não tem problema de Muktzeh. Betania Idach, uma terceira barraita que diz, é Mesikim, Lobe Kelim, Lobe Shivkim. O Meshani, a gente já respondeu essas três contradições, essas três barraitot, no Kashia, Rabi Yudá. A primeira vai conforme Rabi Yudá, que diz que eu entro como utensílio e continua sendo utensílio, se pode usar como combustível, pode pegar uma cadeira, não vai sentar, pode jogar no fogo. Beleza. Mas Shibre Kelim não pode. Por quê? Porque quebrou agora em Olat, Muktzeh. A segunda barraita que libera tudo é Rabi Shimon, que não sustenta Muktzeh. E a terceira barraita que proíbe tudo é a Minehemia. E está falando em Yom Tov. Então, mesmo uma cadeira, se não pode usar como combustível com a Minehemia. Por quê? Porque a finalidade qual é? Para sentar-me para usar como fogo. Então, você está vendo que a Minehemia sustenta também que Muktzeh, de acordo com a ideia dele, que só utensílios que permitidos são permitidos usá-los para a sua finalidade e não para outra coisa. E então, por que a barraita que você me disse antes que vai conforme a Rabi Nehemia? Que lacres em utensílios seria permitido cortá-los? Como você pode pegar a faca em então? Pode. Diz a Gemara, três Tanaim ali da Rabi Nehemia. Temos dois Tanaim na ideia da Rabi Nehemia. Diz que não tem diferença entre Shabbat e Yom Tov, como acabamos de ver. E outro Tanaim sustenta que sim tem diferença entre Shabbat e Yom Tov. E em Yom Tov poderia pegar uma faca e cortar o lacre dos utensílios. E não seria problema de Muktzeh. Muito bom. Baruch Adonai Leolam.